Visão a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 3 de maio. Aqui na capital americana estamos com tempo de chuva, lá fora 17 graus. Como sempre, eu vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos de hora e meia de emissão, com a produção do Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Howie Smith. E vamos começar a prover as notícias internacionais a esta hora. A Rússia diz que está iminente um cessar-fogo na cidade síria de Alepo. A liberdade de imprensa desce através do mundo. Na primeira meia hora, estamos dedicados a Angola. No Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, a situação em Angola vai estar em foco. Na FNLA, há mais divisões. No Namíbia, não há medicamentos para combater a malária. Vamos discutir também a situação no sistema judicial angolano.
Temos falta, ruptura de estoques em termos de alguns medicamentos, dentre eles os antimaláricos, e a malária tem estado a atingir proporções um tanto ou quanto alarmantes.
Portanto, isso no que diz respeito a não haver medicamentos para combater a malária, mas como dissemos, vamos também discutir a situação no sistema judicial angolano.
Nós temos provas de juízes que recebem dinheiro, de procuradores que recebem dinheiro. Nós temos. Vejam que tipo de casas têm os juízes. Onde é que encontram o dinheiro? Que tipo...
Vamos também falar da deserção de militantes da UNITA para o MPLA. É o que o governador da UILA diz ter acontecido. E temos a notícia e a reação da UNITA. Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e mais reportagens sobre Angola. Mas para já, as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, afirmou hoje que poderá ser anunciado dentro de poucas horas um cessar-fogo para pôr termo aos confrontos entre rebeldes e forças governamentais sírias na cidade de Alepo. Lavrov fez tal declaração depois de um encontro em Moscou com o enviado das Nações Unidas para a Síria, Staffan de Mistura, que, por seu lado, disse que as conversações de paz poderiam recomeçar se os combatentes, ou melhor, se os combates cessassem em Alepo, a maior cidade síria. Enquanto isso, novos confrontos naquela cidade durante o dia de hoje causaram pelo menos 14 mortes.
A liberdade de imprensa em 2015 desceu ao mais baixo nível dos últimos 12 anos, segundo um novo estudo agora publicado. A Freedom House, que produziu o relatório, cita forças políticas criminosas e terroristas como estando na base do declínio da liberdade de imprensa. O Dia Mundial de Liberdade de Imprensa, que hoje celebra, destaca que a liberdade de informação é um direito humano fundamental e faz o balanço do estado da liberdade de imprensa no mundo.
Um elemento da Marinha dos Estados Unidos foi morto por fogo inimigo durante o ataque por parte do Estado Islâmico a uma posição curda no norte do Iraque. O secretário de imprensa do Pentágono referiu que o militar servia na qualidade de conselheiro das forças Peshmerga situadas a norte da cidade de Mosul quando a posição foi atacada. Foi a terceira morte norte-americana em combate no Iraque desde que a coligação liderada pelos Estados Unidos iniciou em 2014 a campanha contra o grupo Estado Islâmico.
A Cruz Vermelha do Quênia localizou o pai de um bebé que foi salvo dos escombros de um edifício mais de 3 dias após a derrocada do mesmo. A Cruz Vermelha tinha anunciado o salvamento, indicando que o bebé, de 6 meses de idade, tinha sido transferido para um hospital de Nairobi, desidratado, mas sem sinais de ferimentos físicos.
E por último, neste bloco de notícias, a indicação de que realizam-se hoje as eleições primárias no estado de Indiana. As sondagens indicam uma vitória de Trump em Indiana e as últimas indicam vantagem de Trump entre 15% e 7% e Hillary Clinton do lado democrático. Este é um assunto que voltará a ser destacado nesta emissão da Voz da América.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Como ouviram no noticiário, hoje é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e nós escolhemos começar por abordar essa situação em Angola. Para tal, o Venâncio Rodrigues foi ouvir jornalistas e diz que uma opinião generalizada é que há necessidade de se codificar na lei o jornalismo. Venâncio.
O secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, denunciou que até o momento não foi instruído no país a carteira profissional para a classe.
Por que 10 anos depois de se aprovar a segunda lei de imprensa, não temos a carteira profissional? A quem é que aproveita o facto de haver uma desordem na profissão? Quer dizer, ingressa hoje na profissão quem quer, exerce como se quer a profissão e ainda por cima depois, quando o Estado tem ocasiões de se pronunciar em relação a isso, diz que os jornalistas são sensacionalistas e nós dissemos, e qual é o papel do Estado? O papel do Estado é colocar à disposição das associações profissionais instrumentos que permitam a regulação cabal do exercício da profissão. Por que o Estado não quer que os jornalistas se autorregulem com um instrumento eficaz?
Por seu turno, o responsável do MIS Angola, Instituto de Comunicação Social de África Austral, Alexandre Solombe, disse à Voz da América que tem de haver no país uma clarificação no quadro legislativo existente sobre o exercício da profissão.
Neste momento, um dos principais constrangimentos que nós vivemos é a falta do quadro legislativo, clarificação no quadro legislativo. Ou seja, a não existência de legislação que ponha claro em que quadra que nós estamos, como é que as pessoas podem, por exemplo, aceder a uma televisão, se quiserem montar um canal de televisão ou uma rádio. Apesar disso, há a cosmética de novas frequências que são licenciadas, não é? Mas isto é para inglês ver. Não se sabe quem são os proprietários, não há garantias a partir de que, e este seria um dos critérios, se soubessem quem são os proprietários, que garantiria a sociedade que naquela diferença as pessoas diferentes, pessoas possuidoras de licença, iriam fazer diferente.
O jornalista angolano considera que não pode haver liberdade de imprensa enquanto não houver a liberdade de expressão. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Duas figuras do Bureau Político da FNLA foram afastadas do órgão máximo do partido por alegadas condutas contrárias ao estatuto do partido. Fernando Pedro Gomes e Ndonda Nzinga são os dirigentes em causa. Ambos dizem que não foram notificados de qualquer decisão e daí considerarem-na ilegal. Manuel José.
A decisão da expulsão dos dois membros do Biro Político da FNLA saiu da reunião do Comitê Central do último fim de semana. Segundo a nota do Comitê Central da FNLA, Fernando Gomes, Ndonda Nzinga, bem como outros membros, foram afastados do Biro Político por alegada conduta contrária aos estatutos da FNLA. Fernando Pedro Gomes, falando em seu nome e dos colegas afastados, considera a medida de ilegal.
Essa decisão, a partida é ilegal. Nunca fui ouvido em nenhum processo disciplinar do partido. Nunca tomei conhecimento da existência de algum processo dessa matéria. Não fui convocado em nenhuma reunião do Biro Político ou do Comitê Central.
O Fernando Gomes, que subscreveu o pedido de impugnação do Congresso da FNLA que elegeu Lucas Ngonda e que foi realizado em fevereiro de 2015, diz que não faz sentido haver um pronunciamento das instâncias da FNLA, na medida em que há um recurso em sede do Tribunal Constitucional contra esta direção.
O processo que levou à realização do Congresso de 2015 ainda está em segredo da Justiça, que ainda não culminou. Tínhamos feito um recurso à primeira decisão do Tribunal Constitucional. E esse recurso ainda não foi. Estamos à espera que o Tribunal diga de sua Justiça qual é a decisão.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E vamos agora de Luanda para a província da Huila, que no primeiro trimestre do ano registou 300 óbitos por malária, isto de um total de mais de 35 mil casos diagnosticados em toda a região. O Francisco Camati tem a reportagem.
A doença continua a ser a principal causa de morte nos hospitais da província, muito por culpa da proliferação do mosquito vetor da malária. A chefe do Departamento de Saúde Pública da UILA, Thelma Diogo, perante os males da doença, vê um aspecto positivo.
A parte positiva é que os nossos casos confirmados este ano estão relacionados com confirmação laboratorial, enquanto que nos anos anteriores, grande parte dos casos eram por confirmação clínica.
A malária, a par da febre amarela, constitui as maiores preocupações de momento nos hospitais de todo o país. Assim também acontece com os centros médicos controlados pela obra médica da Igreja Evangélica Sinodal de Angola, IESA. Em tempo de crise, em quase todos os setores, a instituição dirigiu aos seus profissionais de saúde uma formação sobre o uso racional de medicamentos. A responsável da obra médica da IESA, Carla Magna.
A situação que nós estamos a atravessar, que quase o país está com falta de tudo, podemos tratar o nosso doente não só com muito medicamento, como muitos técnicos pensam, mas também a parte da humanização de saúde é importante, porque cada gesto conta.
Carla Magna, no âmbito da luta contra o paludismo, as autoridades sanitárias da UILA anunciaram para este mês a distribuição de 1 milhão de mosquiteiros impregnados com inseticidas. Lubango, Voz da América, Francisco Camati.
Obrigado, Francisco, e nós damos as boas-vindas a este novo colaborador da Voz da América, na UILA. Vamos, entretanto, para o Namíbia, onde o combate contra a malária atravessa uma fase muito perigosa e preocupante. O Armando Chicoca diz-nos que há uma ruptura no fornecimento de medicamentos contra a doença.
A diretora provincial do Namíbia, Josefa Rebeca Kangombe, que prestou a informação, disse que a situação poderá agravar-se nos próximos dias, visto que até os fornecedores não têm estoques de medicamentos necessitados para acudir à população em estado de saúde preocupante.
Estamos preocupados com algumas patologias, sobretudo a malária, porque atendendo à condição do país neste momento, temos falta, ruptura de estoques em termos de alguns medicamentos, dentre eles os antimaláricos, e a malária tem estado a atingir proporções um tanto ou quanto alarmantes. Temos estado a trabalhar junto às comunidades no sentido de prevenirmos o mais possível que morram pessoas de malária, sobretudo crianças. Temos estado a ter uma resposta um tanto ou quanto positiva. O governo tem estado a disponibilizar, embora escassos, recursos financeiros. O grande problema também consiste que os fornecedores não têm em estoque os medicamentos de que necessitamos.
Quanto à febre amarela, Josefa Kangombe disse que as equipas de vigilância epidemiológica constituídas em todos os municípios da província do Namíbia, por técnicos de saúde, SOBAS, comunidades e jornalistas, trabalham a todo gás na educação preventiva.
O Namíbia está calmo, realmente está calmo, mas uma calma aparente, porque a nível do terreno estamos mesmo a trabalhar. Fizemos aqui um cordão a nível da província, formamos populares, formamos técnicos, formamos autoridades tradicionais e acabamos criando, portanto, as nossas antenas a nível da população. Isto porquê? Porque temos aqui as vizinhas províncias que foram assoladas pela epidemia, muitas delas, portanto, casos importados, e o nosso trabalho é a educação comunitária. E se a comunidade corresponde, não temos por que temer.
Os únicos dois casos suspeitos foram descartados, disse a diretora do Namíbia da Saúde, Josefa Rebeca Kangombe.
Tivemos dois suspeitos, foram colheitas as amostras, foram mandadas para Luanda e Luanda para a África do Sul e o resultado é negativo. Portanto, Namíbia, até o preciso momento, não notificou nenhum caso de febre amarela e esperamos não notificar.
Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Vamos agora para o Kwanza Sul, onde o MPLA diz que cerca de 3 mil militantes da UNITA se juntaram ao partido no poder. Numa cerimónia, há poucos dias atrás, estes foram agraciados com bens que vão desde motorizadas a geradores e outros. Fernando Caetano.
O primeiro secretário do MPLA, Eusébio Teixeira, procedeu à entrega aos recém-ingressados no MPLA meios de locomoção como motorizadas e cadeiras de roda, bens industriais como geleiras, geradores, televisores, rádios e meios agrícolas como charruas e juntas de bois, katanas, enxadas e muito mais. No seu discurso, o primeiro secretário provincial do MPLA, Eusébio de Brito Teixeira, não limitou-se apenas a falar de política, mas sim apelar aos recém-ingressados a dedicarem maior atenção na produção agrícola, por forma a garantir a estabilidade. Os munícipes da Sela, mais concretamente da cidade do Acocungo, foram brindados com a entrega de uma escola com 12 salas de aula, estabelecimento construído de raiz, numa extensão de 10 mil metros quadrados, com todos os apetrechos, e vai funcionar em 3 turnos. A escola, que custou aos cofres do Estado 20 milhões de kwanzas, conta também com uma sala de informática com material de última geração e 4 laboratórios e vai albergar cerca de 1000 alunos. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sunde.
Obrigado, Fernando. Entretanto, o secretário provincial da UNITA, Raul Teixeira, reagiu à notícia da fuga de militantes da UNITA para o MPLA, pôs em causa os números divulgados, indicando não serem, de qualquer modo, realistas e acrescentou.
2017 está a vir, as urnas vão confirmar se realmente todos estes militantes se passaram para o lado do MPLA ou então pertencem à UNITA. E o chão jornalista, conforme estás a ver aqui dentro do nosso no meu gabinete, tem indumentária do MPLA, está ali em quantidade, você está a ver, são camisolas, bonés do MPLA, que os militantes do MPLA também estão a passar-se para o nosso lado. E isto é logo testemunho de que finalmente, quando ele pensa que distribui uma alfaia agrícola para ajudar aquele para trabalhar bem, já que aposta no campo, oferece pelas quantidades que nos chegou ao nosso conhecimento, foram panelas, caixas de sabão, de óleo, charruas. Você chama um popular para vir receber de graça uma panela, óleo vegetal, sabão, é possível que o povo apareça lá para saber. Então, enquanto o primeiro secretário vai lá distribuindo óleo e algumas motorizadas no centro, devia se preocupar ainda com essa situação que está a correr aqui dentro da cidade do Sumbe. Tem tempo só fazer distribuição de bens alimentares na população? E como é que não se vê essa situação do Hospital Materno Infantil, que até hoje, o Hospital Municipal de Sumbe, que até hoje está inoperante? Deixa fazer a passeata. O dinheiro que comprou esse produto é nosso, é da Angola, vem dos petróleos, vem dos diamantes, vem dos impostos. O povo vai receber esse produto, vai consumir e o povo nunca vai vender a sua consciência por causa de uma barra de sabão. Logo é só para ver que esta propaganda vem desde o tempo da Guerra Fria.
Era o secretário provincial da UNITA no Kwanza Sul, Raul Teixeira. Voz da América a transmitir a partir de Washington. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Chamamos a atenção para a nossa terceira meia hora hoje, onde vamos analisar as eleições primárias que hoje decorrem aqui nos Estados Unidos, no estado do Indiana. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Estamos também na internet com notícias, reportagens, vídeos e fotografias. www.voaportugues.com. E não se esqueça, se tiver uma informação, um comentário para nós, estamos no WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também: 917-760367. 960370367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta sexta-feira, uma oportunidade para se discutir a música em Angola, particularmente a música rap. Vamos ter connosco uma convidada especial, Eva Rap Diva, no Angola. Fala só. O sistema judicial angolano esteve recentemente debaixo de fortes críticas devido a recentes casos mais sensacionais envolvendo ativistas políticos. Alguns foram condenados à prisão e membros da lei da seita Luz do Mundo. Mas há denúncias de casos de cidadãos da vida normal a sofrerem de arbitrariedades e mesmo falta de seriedade do sistema. O Goku Mukuta foi investigar.
Cidadãos das mais diversas condições sociais dizem que são vítimas de injustiças flagrantes por parte do sistema judicial angolano. Manuel Francisco Gomes, mais conhecido por Toy das Chinelas, artesão de chinelas de borrachas, acusa a juíza do Tribunal de Viana, Celeste Lemos, de ter o condenado por venda ilegal, apesar de possuir um passe emitido pela Direção do Comércio daquele município. Toy das Chinelas afirma que a juíza não lhe deu tempo para se defender e foi condenado no dia 13 de abril a 30 dias de prisão, tendo pago 28 mil kwanzas de multa.
Desta vez o que se passou, eu estava na vila a vender, então os fiscais me atuaram, peguei o documento e entreguei nos fiscais, logo o fiscal me disse que este documento não é original, é falso. Puseram-me na 43, onde é que eu passei a noite, às 9 horas fui posto no tribunal, logo às 16 horas fui julgado. Apresentei o meu documento junto à juíza, que é a doutora Celeste. Eu disse que tenho o cartão que me dá o direito de exercitar essa atividade. Então a juíza não me ouviu, só concordou tudo que o mesmo fiscal que estava dizendo junto à juíza. Então é o direito a qual a juíza me condenou e obrigou-me a pagar a taxa, 28.450 kwanza, reter os meus produtos, 70 partes de calçado, que são sandálias cabedal feito mesmo a mim. O meu documento é o original, porque eu tratei no Departamento do Comércio. Não é a primeira vez eu a tratar lá o documento, é o original. Mas ela não me ouviu, só concordou tudo que o fiscal estava falando.
A Voz da América tentou contato com a juíza Celeste Lemos, mas a mesma negou tecer qualquer esclarecimento. Num outro caso, o jornalista e ativista Rafael Marques, por exemplo, denunciou a detenção de Bastos Mateus Elias desde a primeira semana de março na comarca de Viana por suspeita de furto de uma pendrive. Elias nasceu a 11 de janeiro de 2003. Tem apenas 13 anos.
Menino de 13 anos que está preso por uma pendrive há 2 meses na cadeia de Viana. E alguém depois me disse, não, ele estava ali onde violam as pessoas, onde troca sexo por comida, mas tiveram pena dele, moveram-no para outra caserna onde estão condenados e detidos em prisão preventiva, mas ali a situação já não é assim tão grave. Mas também já foi retirado dali, foi colocado nas tendas onde estão os doentes. Para quem tem autoridade, há sempre uma justificação.
O jurista David Mendes, advogado em vários processos polêmicos em Angola, fala mesmo de uma justiça corrupta e em permanente falência.
Nós temos provas de juízes que recebem dinheiro, de procuradores que recebem dinheiro. Nós temos. Vejam que tipo de casas têm os juízes. Onde é que encontram o dinheiro? Que tipo de casas têm os procuradores? Onde é que encontram o dinheiro?
Era David Mendes recentemente numa conversa com a Voz da América. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Na página desportiva vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa em futebol. Hoje vai ficar-se a conhecer um dos finalistas. Bayern de Munique recebe o Atlético de Madrid e este vai ser um jogão. Na primeira mão, vitória do Atlético por 1-0. Bayern vai fazer face à melhor defesa da Europa. É difícil marcar golos ao Atlético, que pode ser mortal nos contra-ataques. Caso seja eliminado, será a terceira vez consecutiva que o Bayern vai à vida nas meias finais da competição. Agora só temos um lugar onde temos que ir, a Inglaterra, onde ontem um treinador italiano, Claudio Ranieri, que nunca tinha ganho nenhum campeonato e que tinha sido corrido no seu último emprego de treinador da Grécia, levou o Leicester a ganhar o campeonato inglês com um 11 inicial que custou pouco mais de 30 milhões de dólares. É, não dá para comprar uma perna do Ronaldo. Em contrapartida, o 11 inicial do Manchester City custou um pouco mais de 400 milhões de dólares. É, o dinheiro não traz felicidade. Ou como diria em título um jornal inglês, do zero a campeões. A duas jornadas do fim, Leicester é campeão graças ao empate ontem do Tottenham, que ainda tinha possibilidades matemáticas de apanhar a equipa milagre. No fim de semana, Leicester recebe em casa o Everton. E vai haver festa grande. E o que é que diz o sempre calmo Claudio Ranieri, el romano em inglês? O imperador Cláudio, como já lhe chamam, diz que ei, eu não esperava isto quando cheguei. Claro, nem ele, nem ninguém. Como os ouvintes sabem, como noticiamos aqui, assinala-se o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E o que é que pensam os africanos sobre a liberdade de imprensa? O Eduardo Ferro tem resultados de uma sondagem.
Uma sondagem agora publicada revela um esmagador apoio dos africanos à imprensa e ao seu papel no controle da corrupção e abusos governamentais. A sondagem foi realizada pela Organização Pan-Africana de Pesquisa Afrobarometer. O trabalho foi realizado entre 2014 e 2015, tendo por base 54 mil entrevistas em 36 países africanos. A sondagem da Afrobarometer conclui também que a rádio continua a ser a principal fonte de informação dos africanos. A sondagem revela, no entanto, que a rádio e os jornais estão lentamente a perder terreno a favor da televisão e da internet. Mas, neste momento, apenas 20% dos africanos acedem à informação através das redes sociais.
Era o Eduardo Ferro, que, como sempre, vai estar aqui na nossa segunda meia hora. E nessa segunda meia hora ele vai ter uma reportagem mais alargada sobre esta questão. Isto dentro de aproximadamente 3 minutos, quando se iniciar essa segunda meia hora. Chamamos a atenção também para a terceira meia hora, onde vamos ter uma análise sobre as eleições primárias de hoje em Indiana. Até às 13h30, hora de Washington. Vamos ficar com o duo de Manu Dibango e Bonga, de Arabi.
A bonga, o de Arabi. Thank you.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 3 de maio de 2016, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Síria, multiplicam-se esforços diplomáticos para recomeçar o cessar-fogo. Estados Unidos, eleições primárias em Indiana podem ser decisivas para os republicanos. Soldado americano morre no norte do Iraque. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, a Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, e se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo sintonizando a Rádio Pijigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode também aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Dan Crafton, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Amigo ouvinte, celebra-se o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, 25 anos depois do mundo ter declarado a liberdade de informação como um direito fundamental. Os jornalistas em muitos países continuam numa crescente ameaça de censura das autoridades, intimidação, prisão e assassinatos. Amâncio Miguel.
No seu relatório anual sobre a liberdade de imprensa no mundo, a Freedom House, uma organização baseada aqui em Washington, indica que em 2015 foram registados os piores níveis dos últimos 12 anos. Tal resulta da interferência política, criminalidade e terrorismo no mundo. Em termos globais, em 2015, 70 jornalistas foram mortos por razões associadas ao seu trabalho, enquanto 200 recolheram as celas. Tommy Malinowski, secretário de Estado assistente dos Estados Unidos, sublinha que nos locais onde a liberdade de imprensa não é uma realidade, há mais probabilidade de haver conflitos ou guerra, corrupção ou queda na boa governação. Entre os países que a Freedom House destaca em termos de declínio, figura o Egito, que é um dos 9 que tiveram pior cenário em apenas um ano. Naquele país, a liderança acredita que o jornalismo deverá servir como uma máquina de propaganda, o que não é muito diferente do verificado na África subsaariana.
Uma sondagem agora publicada revela um esmagador apoio dos africanos à imprensa e ao seu papel no controle da corrupção e abusos governamentais. A sondagem foi realizada pela Organização Pan-Africana de Pesquisa Afrobarometer e os seus resultados foram hoje publicados por ocasião do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. O trabalho foi realizado entre 2014 e 2015, tendo por base 54 mil entrevistas em 36 países africanos. Os entrevistados deviam responder se achavam que os meios de comunicação tinham ou não o direito de publicar quaisquer pontos de vista sem o controle governamental. Anthony Wafula, coordenador daquela organização para a África Oriental, falou à Voz da América sobre os resultados obtidos.
We found that a majority of Africans, 54%, say the news media should have the right to publish any views.
Chegámos à conclusão, disse-nos Wafula, de que a maioria dos africanos, ou seja, 54%, acham que os meios de comunicação devem ter o direito de publicar quaisquer pontos de vista sem o controle do governo. Contudo, 42% dos inquiridos acham que o governo deve ter o direito de impedir a publicação de artigos considerados como nocivos para a sociedade. Wafula disse-nos ainda que a sondagem também perguntou aos africanos se achavam que os meios de comunicação deviam investigar constantemente e relatar erros e corrupção governamentais.
We actually established that more than two-thirds, that is 69% of Africans, say the news media should constantly investigate.
Concluímos, disse Wafula, que mais de dois terços dos africanos acham que os meios de comunicação devem investigar constantemente e relatar esses erros e corrupção dos governos. A exceção à regra foi o Egito, onde apenas 46% dos inquiridos concordaram com essa premissa. A sondagem da Afrobarometer conclui também que a rádio continua a ser a principal fonte de informação dos africanos. De facto, 70% dos africanos recorrem à rádio para se informarem e 47% deles ouve rádio diariamente. A sondagem revela, no entanto, que a rádio e os jornais estão lentamente a perder terreno a favor da televisão e da internet. Mas, neste momento, apenas 20% dos africanos acedem à informação através das redes sociais. E, amigo ouvinte, neste Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, fomos ver como é que está a liberdade de imprensa nos países de expressão portuguesa. Amâncio Miguel, de novo, com a opinião do jornalista moçambicano Lázaro Mabunda.
Lázaro Mabunda diz que o jornalista de Moçambique não tem condições para exercer a profissão livremente.
Quando há conflitos, a liberdade de imprensa é sempre ameaçada. E também está a decorrer num contexto de assassinatos políticos, em que alguns membros da oposição são encontrados mortos, são raptados e são executados no mato, são encontrados mortos. E esse é um sinal claro da ameaça à liberdade de imprensa, porque é um sinal de que também a imprensa, assim como o povo que deve exercer esta liberdade, já não pode falar livremente, porque se são assassinados membros da oposição, também pode, no âmbito deste conflito, serão raptados e assassinados jornalistas.
No último relatório da Repórteres Sem Fronteiras, Moçambique é criticado por ser um país onde a prática do jornalismo não é totalmente livre e é citado o assassinato do jornalista Paulo Machava em 2015 por motivos ainda não esclarecidos. A jornalista Palmira Velasco reconhece as dificuldades no exercício da profissão.
De uma maneira geral, em Moçambique, tirando o fato de ser mulher ou não, o jornalismo tem sido muito difícil por causa das fontes de informação que a tendência é sempre fecharem.
A aprovação de uma lei de acesso à informação não será a solução, diz Mabunda.
A questão do acesso à informação, nós não podemos nos orgulharmos e celebrarmos porque foi aprovada a lei do direito à informação. Por uma razão muito simples. Foi aprovada, mas essa lei não vai funcionar. Por quê? Porque ainda há prática, há persistência ou há prevalência de secretismo nas pessoas ligadas aos gestores públicos. Enquanto prevalecer o secretismo, dificilmente o jornalista vai ter acesso à informação. E aquela lei contém muitas armadilhas, e que é fácil alguém dizer que é para não dar a informação e alegando aquela armadilha. Uma delas é o segredo do Estado. O que eu estava a dizer é que há dificuldades ou não há delimitação dos limites do que é um segredo do Estado, o que é segredo da justiça, o que é um sigilo profissional. O que é um sigilo bancário?
Além do secretismo mencionado por Mabunda, o jornalismo moçambicano é criticado pela prevalência da autocensura, em particular no setor público, e a falta de formação e recursos nas zonas rurais, concretamente nas rádios comunitárias. Mas Velasco, que já trabalhou com as rádios comunitárias, defende que investindo mais, a situação pode melhorar.
Se investisse nas rádios comunitárias, eu penso que a qualidade seria outra. E não só. As rádios comunitárias até certo ponto são vistas como um incômodo para algumas pessoas que estão no poder ou para algumas pessoas que não entendem qual é o papel das rádios comunitárias. Então eu acho que é uma questão de vontade política para investir nas rádios comunitárias.
Palmira Velasco e a importância de se investir na formação dos jornalistas das rádios comunitárias de Moçambique, país onde a rádio é largamente influente.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. Sobre a liberdade de imprensa na Guiné-Bissau, o nosso correspondente naquele país, Lassana Kassamá, ouviu os jornalistas Alain Yaro Embalo, correspondente internacional e membro dirigente da Associação Oeste Africana dos Jornalistas de Investigação, e Seco Baldé Vieira, jornalista sénior do jornal estatal Nopincha.
Entre os 9 Estados-membros da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, CPLP, e atrás de Portugal e Cabo Verde, figura a Guiné-Bissau. Subiu 2 posições passando de 81º para 79º, piorando, contudo, o coeficiente em 0,33%, fixando-se nos 29,3%. Estava eu a citar assim o relatório dos Repórteres Sem Fronteiras, publicado ontem, alusivo ao Dia Mundial sobre a Liberdade de Imprensa, que se assinala hoje. E justamente sobre a situação na Guiné-Bissau, falamos com o jornalista guineense Alain Yerambalo, correspondente internacional e membro dirigente da Associação Oeste Africana dos Jornalistas de Investigação. Este jornalista, em exercício efetivo, algumas vezes alvo de ameaças, traçou o quadro da liberdade de imprensa na Guiné-Bissau, que, na sua perspectiva, assenta em condicionantes que se seguem.
Deve ser um quadro, em princípio, que leva em conta a situação social e económica muito pobre dos jornalistas da Guiné. Deve levar também em conta um currículo de formação para esses jornalistas, porque não podemos ter uma liberdade se socialmente as condições são das piores.
Na ótica de Seco Baldevera, jornalista e um dos principais editores do jornal estatal Nopinkia, para falar da liberdade de imprensa na Guiné-Bissau, é obrigatório destacar duas vertentes essenciais e que pesam sobre a sua efetividade.
Em termos expressivo, há liberdade de imprensa, sim, mas em termos material, não há liberdade de imprensa, porque a liberdade não limita apenas no exercício daquilo que é a nossa atividade, mas sim nos direitos que nós que temos. Por exemplo, um jornalista sem contrato de trabalho, um jornalista que recebe 20 mil francos CFA e um jornalista sem meios de trabalho, não se pode dizer que há efetivamente uma liberdade cabal de imprensa.
Citando as disposições comunitárias da CEREAL e da UEMOA sobre as condições básicas para o exercício profissional dos jornalistas a nível dos países que fazem parte dessas duas organizações subregionais, Seco Baldevera anima-se e considera que é possível inverter o quadro.
Por exemplo, estamos a referir à convenção coletiva que a UEMOA propõe aos seus Estados-membros, que baliza o salário média de um jornalista profissional de comunicação social e propõe ao Estado a subvencionar os órgãos da comunicação social, tanto público como privado, porque todos eles fazem um trabalho público à sociedade.
Por sua vez, Alain Yerambalo sublinhou os argumentos que dão razão para que a Guiné-Bissau ascenda mais duas posições no ranking mundial sobre a liberdade de imprensa em 2016.
Pelo facto que nenhum jornalista ainda não está nas cadeias por ter emitido uma opinião ou fazer um trabalho que pode ser alvo ou objeto desta situação. E a segunda é o facto que há uma certa tolerância das autoridades e também da camada social guinense junto ao jornalista, que permite os jornalistas, mesmo nas situações anormais, de fazer um trabalho normal.
Jornalistas guineenses analisam o Dia Mundial sobre a Liberdade de Imprensa à luz da realidade da Guiné-Bissau. Estivemos a ouvir os jornalistas Alain Yerambalo, correspondente internacional e membro dirigente da Associação Oeste Africana dos Jornalistas de Investigação, e Seco Baldevera, jornalista sênior do jornal estatal Nopinkia. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. Neste Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, os jornalistas de Cabo Verde reconhecem que o país tem dado passos significativos nesse capítulo da liberdade, mas defendem algumas reformas para se atingirem patamares mais elevados. Eugênio Teixeira.
Apesar de ganhos registados, o jornalista António Silva Roque entende que o setor público da comunicação social deve dar outros passos, fugindo à lógica de se fazer notícias mais à base de notas e conferências de imprensa das estruturas públicas e políticas.
Quando não há nota de imprensa, são os editores a dizerem que não há. Não há notícia. Mas eu não acredito. Nós vivemos num país com 22 municípios. Com 20 e tal ministros, diretores-gerais em número que não se pode contabilizar, dirigentes, embaixadas, não sei o quê, dizem que não há notícia. Não há notícia porque não há nota de imprensa. É isto o nosso grande handicap. Enquanto nós, os jornalistas, não formos capazes de pensar que as famosas conferências de imprensa, bem como essas notas de imprensa, não constituem objeto, necessariamente objeto de notícia, nós estamos tramados. A nossa liberdade continua condicionada.
O jornalista advoga também uma maior colaboração por parte dos responsáveis, sobretudo do Serviço do Estado, no sentido de se abrirem aos jornalistas quando solicitados para a divulgação de qualquer informação. A postura assumida por mitos em se fecharem em copas, adianta o jornalista, só contribui muitas vezes para dificultar o esclarecimento e a resolução de determinadas questões que acontecem no dia-a-dia do país. No entanto, Silva Roque afirma que cabe aos jornalistas a responsabilidade de lutar para mudar esse estado de coisas, já que considera que alguns profissionais da comunicação social contribuem para que tal aconteça.
Eu não entendo jornalistas com uma formação superior, até que eu daria uma formação sólida, porque um indivíduo licenciado ou mestrado devia até ter uma outra postura, não andar atrás dos políticos numa perspectiva de marketing. Em Cabo Verde faz-se muito marketing a favor do poder político.
Já a jornalista do jornal online Ocean Press, Esther Conceição, manifesta satisfação pela posição que o arquipélago ocupa em termos da liberdade de imprensa, mas lamenta ainda algumas barreiras que existem no exercício da atividade jornalística. Na opinião da jornalista, sendo o Estado o maior empregador na área da comunicação social, isso pode dificultar a ação dos profissionais no seu dia-a-dia.
Porque o conteúdo que nós observamos nos órgãos públicos é mais virado para as agendas e as atividades do próprio Estado. Ainda falta mais aquele lado social, aquela investigação. E é um trabalho que nós, órgãos privados, estamos a tentar fazer.
Esther Conceição afirma que os órgãos privados já estão a realizar trabalho de alguma investigação, mas esbarram-se no meio de dificuldades devido à falta de meios, mas sobretudo por falta da colaboração de entidades e pessoas com responsabilidades na gestão dos serviços, sobretudo do Estado.
Isto aqui em Cabo Verde também ainda é uma grande dificuldade, porque dentro das instituições, os gabinetes de comunicação, funcionam também à ordem das chefias. E há coisas que normalmente impedem de passar para a comunicação social. E nós, para abastecermos o nosso jornal, que é um jornal online, um jornal que temos que abastecer diariamente e hora em hora, temos recorrido muitas vezes a fontes anónimas. São fontes credíveis porque estão dentro dessas instituições. São fontes que têm acesso a essas informações, mas que preferem ficar no anonimato por respeito aos seus superiores.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Aqui em Washington, esta é a Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, hoje é dia de eleições primárias no estado de Indiana. A coligação de republicanos que se opõe à candidatura do bilionário Donald Trump poderá sofrer hoje uma derrota naquele estado, que, a acontecer, o colocará na via para a nomeação pelo Partido Republicano. Mas o seu principal opositor, Ted Cruz, não dá sinais de desistir. A votação nas eleições primárias de hoje em Indiana parece ser, segundo muitos analistas, o teste decisivo e talvez mesmo final para o senador Cruz, que já abandonou qualquer esperança de ultrapassar Trump na corrida por delegados à Convenção Republicana de julho que vem. Seu objetivo, e ainda de um terceiro candidato, John Kasich, é de impedir que Trump tenha a maioria desses delegados, ou seja, 1237, para poder ser automaticamente escolhido como candidato republicano à presidência. Mas, a julgar pelas últimas sondagens, o estado de Indiana poderá talvez tornar claro que a corrida pela nomeação republicana pode não terminar hoje, mas que está a chegar ao fim muito em breve. Tudo indica, portanto, uma vitória de Trump. As últimas sondagens indicam que ele tem uma vantagem entre 15% a 17%. Neste momento, Trump tem 996 delegados, Cruz 565, em jogo hoje estão 57. Os eleitores do Partido Democrático vão também às urnas hoje. Nessa corrida, ninguém duvida já que Hillary Clinton será a candidata dos democratas, mas o seu opositor Bernie Sanders continua a sua luta. No Partido Democrático são precisos 2.382 delegados para se conseguir a nomeação automaticamente. Neste momento, Clinton tem 2.165 contra 1.357 de Bernie Sanders. Mais pormenores, mais adiante, aqui nesta emissão da Voz da América, com o João Santa Rita, acerca destas importantes eleições primárias de hoje aqui nos Estados Unidos. Piratas desde há muito que percorrem as águas do Golfo da Guiné. Um novo relatório indica que as marinhas regionais melhoraram a capacidade de resposta no alto mar, embora os piratas estejam a mudar táticas, sequestrando os marinheiros para exigirem resgates. Paulo Oliveira.
A África Ocidental é o local do mundo onde as águas são mais perigosas de navegar. Estatísticas do Gabinete Marítimo Internacional, divulgadas recentemente, indicam que 2 em 3 sequestros de navios efetuados no primeiro trimestre de 2015 no Golfo da Guiné, 44 marinheiros foram raptados. Embora a pirataria tenha diminuído na generalidade, o Gabinete Marítimo indica que está a aumentar na África Ocidental. No relatório anual sobre segurança, um grupo anti-pirataria refere que os piratas no Golfo estão cada vez mais a fazer reféns. O autor do relatório daquele grupo, Matthew Wallier, precisa que os reféns são com frequência levados para a região do Delta do Níger, na Nigéria, e retidos até ao pagamento do resgate. Trata-se de uma mudança dos anos anteriores, quando os piratas preferiam roubar a carga e o combustível. O Alié sustenta que uma razão para a mudança é o facto de roubar a carga ser moroso e as marinhas regionais terem melhorado a capacidade de responder aos sequestros dos navios.
The time that it takes means that it's more likely to be interdicted, which then reduces the possibility of success.
O Alié diz que o tempo que demora significa a possibilidade de serem interceptados, o que reduz a possibilidade de êxito. O sequestro de marinheiros é mais rápido e menos arriscado.
It takes a little bit longer from start to finish, but the actual incident itself
diz que leva um pouco mais de tempo, mas o incidente em si mesmo é mais rápido e a possibilidade de êxito é maior. A captura de reféns envolve, no entanto, mais violência. O ano passado, 23 pessoas foram mortas em incidentes de pirataria no Golfo da Guiné. O ALE reconhece que as marinhas regionais estão a melhorar a resposta à pirataria, destacando um incidente em fevereiro passado, quando navios do Ghana, do Togo e da Nigéria seguiram uma embarcação sequestrada. O navio foi tomado de assalto e a maioria dos marinheiros salvos pelo navio nigeriano.
The response is getting better, and this may be a temporary uptick.
Segundo o ALE, o tempo de resposta está a melhorar, mas isto pode ser apenas temporário. O ALE considera que a solução a longo prazo reside nos governos fazerem mais para apresentar à justiça os piratas que sejam detidos.
No Quênia, equipas de socorro continuam a procurar sobreviventes por entre os escombros do edifício que ruiu no sábado passado em Nairobi, matando pelo menos 16 pessoas. O edifício fora construído em cima de uma base de sacos de areia e tinha sido dado como inabitável. Apesar disso, dezenas de famílias viviam lá. Fortes chuvadas levaram à derrocada do prédio de 6 andares que alojava mais de 150 famílias. Até agora, a Cruz Vermelha Keniana conseguiu resgatar 135 pessoas dos escombros que foram levadas para vários hospitais da cidade. Falando à reportagem da Voz da América, o porta-voz da Cruz Vermelha Keniana, Anthony Mwangi, afirmou que, apesar da janela de oportunidade para encontrar mais vítimas estar a fechar-se, ainda há hipótese de se encontrarem sobreviventes.
A race against time. If there is any survivor in there, their chances are slowly dimming.
É uma corrida contra o relógio, disse-nos ele. Se algum sobrevivente ainda se encontra lá, as suas hipóteses estão a diminuir cada hora que passa e as equipas de socorro estão a fazer tudo quanto podem. Portanto, ainda estamos esperançados em encontrar sobreviventes no meio dos escombros. O dono do edifício entregou-se, entretanto, às autoridades. Há 2 anos atrás, o Ministério Keniano da Construção Civil tinha identificado o prédio para demolição. De acordo com as autoridades, o prédio não podia ser ocupado, visto estar sujeito a inundações frequentes. Um estudo efetuado no ano passado pelo governo keniano concluiu que 58% dos prédios da capital keniana não tinham condições de habitabilidade. De acordo com a Cruz Vermelha, 96 pessoas continuam dadas como desaparecidas, presume-se que estejam debaixo das ruínas do edifício. E, amigo ouvinte, como habitualmente, temos aqui o João Santa Rita com a página desportiva.
Na página desportiva vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa em futebol. Hoje vai ficar-se a conhecer um dos finalistas. Bayern de Munique recebe o Atlético de Madrid e este vai ser um jogão. Na primeira mão, vitória do Atlético por 1-0. Bayern vai fazer face à melhor defesa da Europa. É difícil marcar golos ao Atlético, que pode ser mortal nos contra-ataques. Caso seja eliminado, será a terceira vez consecutiva que o Bayern vai à vida nas meias finais da competição. O treinador do Bayern é o espanhol Pepe Guardiola, que disse que o Bayern aprende sempre dos seus erros. Guardiola vai deixar o clube no fim da época para assumir o comando do Manchester City, que amanhã está em Madrid para defrontar o Real Madrid na primeira mão 0-0. O Real Madrid vai já poder contar com Cristiano Ronaldo, que esteve lesionado. E numa entrevista ao site da União Europeia de Futebol, Ronaldo roubou um título a José Mourinho, é verdade. Ronaldo disse ser, e citamos, um jogador especial, e disse não ter dúvidas que vai passar à história do futebol. Sempre me achei um jogador especial, disse Ronaldo. Bem, não sei o que é que vai pensar o original especial, o José Mourinho. Agora só temos um lugar onde temos que ir, a Inglaterra, onde ontem um treinador italiano, Claudio Ranieri, que nunca tinha ganho nenhum campeonato e que tinha sido corrido no seu último emprego de treinador da Grécia, levou o Leicester a ganhar o campeonato inglês com um 11 inicial que custou pouco mais de 30 milhões de dólares. É, não dá para comprar uma perna do Ronaldo. Em contrapartida, o 11 inicial do Manchester City custou um pouco mais de 400 milhões de dólares. É, o dinheiro não traz felicidade. Ou como diria em título um jornal inglês, do zero a campeões. A duas jornadas do fim, Leicester é campeão graças ao empate ontem do Tottenham, que ainda tinha possibilidades matemáticas de apanhar a equipa milagre. Ontem o Tottenham esteve a ganhar por 2-0 ao Chelsea, mas deixou-se empatar na segunda parte. O segundo gol do Chelsea, do belga Hazard, é de ver. Golaço! No fim de semana, Leicester recebe em casa o Everton. E vai haver festa grande. E o que é que diz o sempre calmo Claudio Ranieri, el romano em inglês? O imperador Cláudio, como já lhe chamam, diz que eu não esperava isto quando cheguei. Ora, nem ele, nem ninguém. Um ouvinte enviou-nos um e-mail em que faz notar que na época de 1961-1962 houve um milagre quase idêntico em Inglaterra. O Ipswich Town, que tinha vindo da segunda divisão na época anterior, venceu o campeonato da primeira divisão. Pelos vistos, Leicester não é inédito. O Leicester, o ano passado, teve quase a descer para a segunda divisão. Há duas épocas atrás é que estava na segunda. Ontem, em Portugal, o Benfica qualificou-se para a final da Taça da Liga, derrotou em casa o Sporting de Braga por 2-1. Na final vai defrontar o Marítimo. É a mesma final do ano passado que o Benfica ganhou por 2-1. Basquetebol americano, NBA, Cleveland Cavaliers, vice-campeões, venceu ontem o Atlanta 104-93 no primeiro jogo das meias-finais da Conferência Leste. Na Conferência Oeste, o Oklahoma foi ao Texas bater surpreendentemente o Santo António 98-97. Esta meia-final está empatada a um jogo cada.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, esta semana aqui no Angola Fala Só da Voz da América vamos ter uma convidada, trata-se de Eva Rapdiva. Como o nome indica, é uma música, sabe que na sexta-feira tem portanto a oportunidade de falar com a nossa convidada Eva Rapdiva. Não perca o Angola Fala Só da Voz da América. E tempo agora, como habitualmente, aqui na Voz da América, para uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta terça-feira, dia 3 de maio. O USA Today afirma que Donald Trump está no limiar da nomeação republicana depois das eleições primárias de hoje no estado de Indiana. Quanto ao Washington Post, diz que a candidatura de Trump pressupõe eleição geral bastante azeda. Quanto ao New York Times, afirma que que as últimas sondagens dão clara vantagem a Trump nas primárias de hoje em Indiana. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América em português. Ouvintes, transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, onda curtas para todo o mundo, em frequência modulada para São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em vlaportugues.com ou através do telemóvel em vlaportugues.com e ainda acompanhando-nos no Twitter, no Facebook e também no Instagram. Neste momento, 14 horas e 36 segundos, aqui na cidade de Washington, são a temperatura é de 18 graus centígrados. Ao microfone encontra-se agora o Paulo Oliveira, na produção continua Mariano Bartolomeu, a ciência técnica continua a ser de Dan Crafton. Temas do dia: pode ser anunciado no novo cessar-fogo na Síria, eleições primárias no estado de Indiana, liberdade de imprensa a um baixo nível de sempre, 3 de maio de 2016, terça-feira, estaremos com um trabalho sobre a política nos Estados Unidos e saúde, teremos resumo de notícias e um editorial da Voz da América. Uma sondagem da Afrobarometer conclui que a rádio continua a ser a principal fonte de informação nos africanos. De facto, 70% dos africanos recorrem à rádio para se informarem e 47% deles ouve rádio diariamente. Eduardo Ferro.
Uma sondagem agora publicada revela um esmagador apoio dos africanos à imprensa e ao seu papel no controlo da corrupção e abusos governamentais. A sondagem foi realizada pela Organização Pan-Africana de Pesquisa Afrobarometer e os seus resultados foram hoje publicados por ocasião do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. O trabalho foi realizado entre 2014 e 2015, tendo por base 54 mil entrevistas em 36 países africanos. Os entrevistados deviam responder se achavam que os meios de comunicação tinham ou não o direito de publicar quaisquer pontos de vista sem o controle governamental. Anthony Wafula, coordenador daquela organização para a África Oriental, falou à Voz da América sobre os resultados obtidos.
We found that a majority of Africans, 54%, say the news media should have the right to publish any views.
Chegamos à conclusão, disse-nos Wafula, de que a maioria dos africanos, ou seja, 54%, acham que os meios de comunicação devem ter o direito de publicar quaisquer pontos de vista sem o controle do governo. Contudo, 42% dos inquiridos acham que o governo deve ter o direito de impedir a publicação de artigos considerados como nocivos para a sociedade. O Afula disse-nos ainda que a sondagem também perguntou aos africanos se achavam que os meios de comunicação deviam investigar constantemente e relatar erros e corrupção governamentais.
We actually established that more than two-thirds, that is 69% of Africans, say the news media should constantly investigate.
Concluímos, disse o Afula, que mais de dois terços dos africanos acham que os meios de comunicação devem investigar constantemente e relatar esses erros e corrupção dos governos. A exceção à regra foi o Egito, onde apenas 46% dos inquiridos concordaram com essa premissa. A sondagem da Afrobarometer conclui também que a rádio continua a ser a principal fonte de informação dos africanos. De facto, 70% dos africanos recorrem à rádio para se informarem e 47% deles ouve rádio diariamente. A sondagem revela, no entanto, que a rádio e os jornais estão lentamente a perder terreno a favor da televisão e da internet. Mas, neste momento, apenas 20% dos africanos acedem à informação através das redes sociais.
Obrigado, Eduardo. Celebrar o Dia da Liberdade de Imprensa no meio de um conflito armado é, por si só, uma indicação de que em Moçambique não há liberdade, incluindo a de informar. A opinião é do jornalista Lázaro Mabunda, entrevistado pela Voz da América. Detalhes com o Amácio Miguel.
Lázaro Mabunda diz que o jornalista de Moçambique não tem condições para exercer a profissão livremente.
Quando há conflitos, a liberdade de imprensa é sempre ameaçada. E também está a decorrer num contexto de assassinatos políticos, em que alguns membros da oposição são encontrados mortos, são raptados e são executados no mato e são encontrados mortos. E esse é um sinal claro da ameaça à liberdade de imprensa, porque é um sinal de que também a imprensa, assim como o povo que deve exercer esta liberdade, já não pode falar livremente, porque se são assassinados membros da oposição, também pode, no âmbito deste conflito, serão raptados e assassinados jornalistas.
No último relatório da Repórteres Sem Fronteiras, Moçambique é criticado por ser um país onde a prática do jornalismo não é totalmente livre e é citado o assassinato do jornalista Paulo Machava em 2015 por motivos ainda não esclarecidos. A jornalista Palmira Velasco reconhece as dificuldades no exercício da profissão.
De uma maneira geral, em Moçambique, tirando o fato de ser mulher ou não, o jornalismo tem sido muito difícil por causa das fontes de informação que a tendência é sempre fecharem.
A aprovação de uma lei de acesso à informação não será a solução, diz Mabunda.
A questão do acesso à informação, nós não podemos nos orgulharmos e celebrarmos porque foi aprovada a lei do direito à informação. Por uma razão muito simples. Foi aprovada, mas essa lei não vai funcionar. Por quê? Porque ainda há prática, há persistência ou há prevalência de secretismo nas pessoas ligadas aos gestores públicos. Enquanto prevalecer o secretismo, dificilmente o jornalista vai ter acesso à informação. E aquela lei contém muitas armadilhas, e que é fácil alguém dizer que é para não dar a informação e alegando aquela armadilha. Uma delas é o segredo do Estado. O que eu estava a dizer é que há dificuldades ou não há delimitação dos limites do que é um segredo do Estado, o que é segredo da justiça, o que é um sigilo profissional. O que é o sigilo bancário?
Além do secretismo mencionado por Mabunda, o jornalismo moçambicano é criticado pela prevalência da autocensura, em particular no setor público, e a falta de formação e recursos nas zonas rurais, concretamente nas rádios comunitárias. Mas Velasco, que já trabalhou com as rádios comunitárias, defende que investindo mais, a situação pode melhorar.
Se investisse nas rádios comunitárias, eu penso que a qualidade seria outra. E não só. As rádios comunitárias até certo ponto são vistas como um incômodo para algumas pessoas que estão no poder ou para algumas pessoas que não entendem qual é o papel das rádios comunitárias. Então eu acho que é uma questão de vontade política para investir nas rádios comunitárias.
Palmira Velasco e a importância de se investir na formação dos jornalistas das rádios comunitárias de Moçambique, país onde a rádio é largamente influente.
Passo agora para a economia com o Eduardo Ferro.
A agência Moody's reviu em baixa de BA2 para B1, com perspectiva negativa, a notação de risco soberano de Angola. Num comunicado em que informa sobre a revisão em baixa da notação de risco de Angola, a Moody's diz que a mesma se deve ao facto da posição financeira do governo e externa do país se terem deteriorado acentuadamente devido à quebra dos preços do petróleo. A agência de notação financeira refere que a baixa cotação do barril do petróleo será prolongada, pressionando a capacidade económica de Angola e reduzindo consideravelmente as perspectivas de crescimento a curto prazo do país. A perspectiva negativa reflete os desequilíbrios em curso no mercado cambial, que vai continuar a colocar pressões descendentes sobre as reservas oficiais de divisas e sobre a moeda, disse ainda a Moody's. Neste cenário, aquela agência de notação estima um crescimento económico para Angola de 3% em 2016 e 2017 e aponta para que a dívida pública exceda 50% do produto interno bruto este ano, contra 25% em 2013. A agência Fitch Ratings reviu em baixa de B para CCC a notação de risco da dívida soberana de Moçambique, depois do governo local ter divulgado que contraiu empréstimos no montante de quase 1,4 mil milhões de dólares. Esta nova notação de risco indica ser possível que Moçambique entre em incumprimento no serviço da sua dívida externa e surge algumas semanas após a Standard & Poor's Global Ratings e a Moody's Investor Service terem igualmente revisto em baixa a notação de risco de Moçambique na sequência da reestruturação da dívida da empresa moçambicana de atum, a Amatum. O perfil de dívida pública de Moçambique deteriorou-se de forma significativa na sequência da divulgação da contração de empréstimos com aval do Estado e que anteriormente não estavam incluídos nas contas públicas, disse aquela agência. A Fitch adiantou que, quando se entra em linha de conta com os empréstimos recentemente revelados, a dívida pública moçambicana em 2015 situou-se em 83% do produto interno bruto e acrescentou que o facto do Metical se ter desvalorizado 32% em 2015 e continuar a seguir essa tendência este ano vai fazer com que a dívida pública de Moçambique possa atingir 100% do produto interno bruto este ano. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,15 dólares. A libra estava cotada a 1,46 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 14,44 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A coligação de republicanos que se opõe à candidatura do milionário Donald Trump prepara-se para sofrer uma derrota no estado do Indiana, que a acontecer o colocará na via para a nomeação pelo Partido Republicano. Como nos diz seguido o João Santarrita, o seu principal opositor, Ted Cruz, não dá sinais de desistir.
A votação nas eleições primárias de hoje no estado do Indiana parece ser, segundo analistas, o teste decisivo e talvez mesmo final para o senador Ted Cruz, que já abandonou, diga-se, qualquer esperança de ultrapassar Trump na corrida para delegados à convenção do partido em julho. O seu objetivo, e ainda de um terceiro candidato, John Kasich, é de impedir que Trump tenha a maioria desses delegados, 1.237, para ser automaticamente escolhido como candidato republicano à presidência. John Fortier é um analista político no Centro de Estudo para Política Bipartidária.
And so Donald Trump, I think, feels he has to win on that first ballot, either outright with the 1237 by winning them in the votes or by getting close and persuading.
Donald Trump tem que ganhar na primeira votação com os 1.237 votos, ou então com números muito próximos disso para persuadir outros delegados. Se for a uma segunda ou terceira votação, ele vai provavelmente deparar com problemas, disse John Fortier. Donald Trump afirma que há que pôr termo à corrida para que ele possa concentrar-se na luta contra o candidato do Partido Democrático.
It's really important that we win, because if we win, you know, we want to raise money for the party, we want to raise money for the Senate races and for the congressional races.
É importante ganharmos porque queremos angariar fundos para o partido, queremos angariar fundos para as eleições, para o Senado e para o Congresso e fazer muitas outras coisas em vez de estar a gastar tempo com estas pessoas, disse Trump numa referência a Ted Cruz e a John Kasich. Mas Cruz já tornou claro que tenciona continuar na campanha qualquer que seja o resultado em Indiana.
I'm not getting the 1237 delegates and Donald J. Trump is not getting the 1237 delegates.
Eu não vou alcançar 1.237 delegados. Donald Trump não vai alcançar os 1.237 delegados. O estado do Indiana vai ser uma voz forte em tornar isso claro, disse Cruz. Mas a julgar pelas sondagens, o estado do Indiana poderá talvez torná-lo claro, isso sim, que a corrida pela nomeação republicana pode não terminar hoje, mas está a chegar ao fim. Todas as sondagens indicam uma vitória de Trump e as últimas indicam uma vantagem de Trump entre 15% e 17%. Neste momento, Donald Trump tem 996 delegados, Cruz 565, hoje estão em jogo 57 delegados. Os eleitores do Partido Democrático também vão às urnas hoje, no estado do Indiana. Nessa corrida, ninguém duvida que Hillary Clinton será a candidata dos democratas, mas o seu opositor, Bernie Sanders, continua a lutar. No Partido Democrático são precisos 2.382 delegados para se ganhar a nomeação automática e, neste momento, Clinton tem 2.165 contra 1.357 de Bernie Sanders, que, contudo, não mostra sinais de desistir.
We believe that we are in a very strong position to win many of these remaining contests.
Eu acredito que estamos em posição muito forte para vencer as eleições restantes e temos uma boa oportunidade para vencer na Califórnia, o estado com maior número de delegados, disse Sanders. No Indiana, as sondagens indicam uma vitória de Clinton, ainda que por pequena margem.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que vamos falar aqui de saúde. E hoje vamos falar de tracoma, uma doença que afeta os olhos, e vamos também saber as últimas sobre o vírus Zika, muito mais mortal do que se pensava anteriormente. Mais de 200 milhões de pessoas de 51 países de África, da Ásia e da América Latina correm o risco de terem tracoma, uma infecção bacteriana que afeta os olhos e praticamente só é registada nos países menos desenvolvidos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, a África é o continente mais atingido pelo tracoma, mas conta com a ajuda da International Trachoma Initiative, que se propõe acabar com esta doença até 2020. O tracoma é transmitido por contacto com secreções oculares e nasais de pessoas que estejam infectadas. É também propagado através de moscas que estiveram em contacto com os olhos ou nariz de uma pessoa infectada. A infecção causa inflamação e formação de cicatrizes na superfície do olho e faz com que a pálpebra fique invertida e as pestanas toquem o globo ocular. Vamos agora às últimas sobre a Zika, cujo vírus, segundo os cientistas, pode ser bem mais perigoso do que se pensava até agora. As últimas de um dos países mais afetados, o Brasil, com o nosso correspondente Patrick Vaz.
A Zika no Brasil é uma doença muito mais grave e complexa do que se imaginava. Apesar de recente no país, os danos causados no ser humano chegam a ser irreversíveis e assustam os pesquisadores. Os estudos ainda são iniciais, mas já se sabe que o melhor remédio para evitá-la é a prevenção contra o mosquito transmissor e até mesmo durante o ato sexual. A análise é feita pelo infectologista Carlos Starling.
Podemos sim. Nós podemos constatar que é uma doença que está se mostrando cada dia mais complexa, né? Principalmente pelo fato de outras formas de transmissão, né, por exemplo, sexual, ter o reservatório de Zika, né, mantém o bicho no período mais longo do organismo do que nós imaginávamos principalmente. A questão da microcefalia, a associação com Guillain-Barré, ou seja, é uma doença que nós ainda temos que estudar muito e certamente nós ainda vamos ter mais surpresas
apesar de agora a gente estar no tempo mais seco, continuamos em estado de alerta, mesmo com, aí, com essa questão da redução das chuvas, a incidência do mosquito?
Nós vamos continuar o ano todo tendo Zika e chikungunya, talvez a incidência um pouquinho menor agora, cai nos meses frios, mas não temos um inverno tão bem caracterizado assim como acontece no hemisfério norte. Então, achamos que nós vamos também continuar tendo, assim como dengue, Zika e chikungunya ao longo do ano, numa frequência um pouco menor.
Esse risco também, doutor Carlos, é muito alto para os estrangeiros que virão para o Brasil agora em agosto por causa das Olimpíadas?
Bom, assim como toda a população brasileira. As pessoas têm que ficar alertas, têm que usar os mecanismos de proteção, têm que usar repelente, devem usar preferencialmente calça comprida, roupa com manga comprida, o que vai estar mais adequado, porque o clima fica mais ameno em julho, em agosto. Mas ainda assim tem que tomar cuidado.
Último balanço da Zika no Brasil, apresentado pelo Ministério da Saúde, mostra que entre fevereiro e abril deste ano foram notificados 91.300 casos da doença. A taxa de incidência, que considera a proporção dos casos, hoje é de 44,7 casos para 100 mil brasileiros. O Sudeste brasileiro é a região com maior incidência de casos prováveis. São 35.505. Em seguida, está o Nordeste, depois o Centro-Oeste, o Norte e o Sul do Brasil. Em relação às gestantes, até abril deste ano, 7.584 estão com a suspeita da doença. Dessas, 2.884 gestantes já estão diagnosticadas com a Zika. Mas isso não significa que todas essas mulheres infectadas pelo vírus durante a gravidez vão ter um bebê com microcefalia. Repórter Patrick Vaz.
Obrigada, Patrick, com a crónica desde o Brasil. Despedimos-nos até para a semana. Uma boa semana de saúde.
Passagem para a música, vamos ficar com Bruno Mars em Locked Out of Heaven, fechado fora do céu. Depois do Bruno Mars, vamos para o resumo de notícias desta terça-feira, dia 3 de maio de 2016. O ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, afirmou que poderá ser anunciado dentro de horas um cessar-fogo para pôr termo a confrontos entre rebeldes e forças governamentais sírias na cidade de Alepo.
Aquela última afirma por seu lado de que Lavrov afirmou por seu lado que as conversações de paz poderiam recomeçar se os combates cessassem em Alepo, a maior cidade de Síria. Enquanto isto, novos confrontos em Alepo durante o dia de hoje causaram pelo menos mais 14 mortos. A votação nas eleições primárias de hoje no estado do Indiana pode ser o teste decisivo para o senador Ted Cruz, que já abandonou qualquer esperança de ultrapassar o Donald Trump na corrida por delegados à Convenção Republicana em julho próximo. O seu objetivo, e ainda um do terceiro candidato, John Kasich, é impedir que Trump tenha a maioria desses delegados, 1237, para ser automaticamente escolhido como candidato republicano à presidência. Os eleitores do Partido Democrático também vão às urnas hoje. Nessa corrida, ninguém duvida que Hillary Clinton será candidata dos democratas, mas o seu opositor Bernie Sanders continua a lutar. No Partido Democrático são precisos 2.382 delegados para se ganhar automaticamente a nomeação. Neste momento, Clinton tem 22.165 contra 1.357 de Sanders. A liberdade de imprensa em 2015 desceu ao mais baixo nível dos últimos 12 anos, segundo um novo estudo agora divulgado. A Freedom House, que produziu o relatório, cita forças políticas, criminosas e terroristas como estando na base do declínio da liberdade de imprensa. O Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que hoje se celebra, aliás, destaca que a liberdade de informação é um direito humano fundamental e fez o balanço do estado da liberdade de imprensa no mundo. O destaque do dia é igualmente recordar ao mundo que em dezenas de países as publicações são censuradas, multadas ou mesmo encerradas, enquanto jornalistas são intimidados, detidos e por vezes mesmo assassinados. Um elemento da Marinha dos Estados Unidos foi morto por fogo inimigo durante um ataque por parte do Estado Islâmico a uma posição curda no norte do Iraque. O secretário de Imprensa do Pentágono referiu que o militar servia na qualidade de conselheiro das forças Peshmerga, situadas a norte da cidade de Mosul, quando a posição foi atacada. Terceira morte norte-americana em combate no Iraque desde a coligação liderada pelos Estados Unidos, em 2014, iniciou campanha contra o Estado Islâmico. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O dia 3 de maio é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. A data foi definida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, ou Unesco, para promover a consciência da importância da liberdade de imprensa. Este ano, a Unesco destaca o facto dos mídias livres e independentes serem cruciais para o avanço e desenvolvimento humano. Nesta era de turbulência e de mudança no mundo, incluindo novos desafios que requerem a cooperação e a ação global, a necessidade de informação de qualidade é muito importante, afirmou a diretora-geral da Unesco, Irina Bokova. Exige um ambiente de liberdade de imprensa e sistemas que funcionem bem para assegurar o direito das pessoas a saber. No entanto, nos últimos anos, por toda a parte, vemos o acelerar da tendência tanto pelo Estado como por outros intervenientes de amordaçar a liberdade dos mídias e da internet. De acordo com o recente publicado relatório do Departamento de Estado sobre Direitos Humanos, em muitos países, os governos reprimem as liberdades fundamentais de expressão e associação, detendo repórteres por escreverem histórias críticas e fazem de forma numerosa e variada. Alguns adotaram novas leis ou usando as leis existentes para acusar, intimidar e coordenar jornalistas, mídias independentes e blogs críticos ou do regime vigente ou das suas ações. Outra escolha ver as críticas como um insulto e escolhem a acusação de jornalistas ao abrigo de novas ou já existentes leis, frequentemente fraseadas vagamente contra o insulto do chefe de Estado ou do governo. Por toda a parte, o governo usa leis antiterroristas e insulto para acusar jornalistas ou para forçar os mídias da oposição a abandonar a atividade ou para os colocar sob controle de Estado. Assim, nesta data, recordamos o papel crucial que os mídias livres desempenham na manutenção da sociedade livre e saudável. Vamos apoiar os jornalistas que se encontram sob ameaça e os mídias em risco de censura ou de serem encerrados e recordamos os jornalistas que perderam a vida no exercício da profissão. O mundo deve unir-se numa campanha global para porter uma impunidade dos crimes cometidos contra os jornalistas, uma vez que cerca de 90% dos crimes cometidos contra os jornalistas não foram julgados e menos de 7% dos casos nos quais os jornalistas foram mortos não foram resolvidos. Longe de ameaçar o processo democrático, foi o secretário de Estado John Kerry, no prefácio do relatório sobre direitos humanos, uma imprensa livre e uma sociedade civil aberta são a válvula de segurança e o sangue de uma democracia atuante. Foi um ideal feito dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em Português de terça-feira, 3 de maio de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, Vossos sinceros de boa noite, amigos, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.